Pauta Musical está de volta, com a magia da música erudita.
Schubert é clássico e romântico ao mesmo tempo. Clássico quanto à forma e estrutura das composições instrumentais marcadas por Haydn, Mozart e Beethoven. A influência do barroco Handel aparece nas composições de música sacra. Schubert compôs a Deutsche Messe, algumas outras missas, o Oratório Lazarus, Stabat Mater e a formosíssima Ave Maria, que na verdade foi escrita para a tradução de Adam Storck a partir de um poema de Walter Scott, Ellen's Dritter Gesang, e que recebeu mais tarde o texto latino da oração tal como se conhece hoje. A facilidade e fluidez na composição lhe abriu um leque de opções. Mas a certa altura, o foco de Schubert pairou sobre o mundo do teatro musicado. Ele ingressou e insistiu em triunfar no gênero. Teve duas de suas óperas estreadas no mesmo ano, 1820. Os Irmãos Gêmeos e a Harpa Mágica. Com isso, Schubert voltou sua atenção para o palco. Mas no ano seguinte, outras duas óperas foram recusadas e uma terceira, Os Conspiradores, foi censurada. Depois de duas noites de trabalho, a fragilidade do libreto de Rosamunde, Princesa do Chipre, a deixou incompleta. Schubert transformou Rosamunde em música incidental. Com ritmo jovial e tranquilo no início, seguido de frases caprichadas do naipe das madeiras, típico de Schubert, no que ele também tem de delicado, Música para Balé, número 2. Música para Balé, número 2, de Rosamunde, de Schubert. Orquestra Sinfônica de Moscou, regida por Konstantin Kremetz. Vienense e prolífico, Schubert não deixou de escrever valsas. Compôs a Valsa da Saudade, dentre outras danças e músicas de pequeno porte. De Schubert, uma das mais conhecidas, Dança Germânica.
Thank you.
Dança Germânica de Schubert, Orquestra Sinfônica de Berlim, regida por Albert von Camus. Schubert trabalhava em suas composições todos os dias pela manhã, passeava à tarde e reunia-se com amigos à noite para jogar, comer, beber, conversar e fazer música. Ele era a tal ponto a vida e a alma dessas noitadas que ficaram conhecidas por Schubertíades. Pobre, muitas vezes dependeu desses amigos para sobreviver. Vivia para compor. Acabava uma peça e já começava outra. Não alcançou o sucesso que sonhava com as óperas, nem se tornou o maior compositor de sinfonias. Em clareza de estilo, é considerado inferior a Mozart e no poder da construção musical, está longe de Beethoven. Mas em termos de impulso e sugestão poética, é dificilmente comparável. Compunha de forma precipitada e raramente mudava algo uma vez escrito. Mas por tantas qualidades, tem grande valor, merecidamente reconhecido na história da humanidade. Liszt se referiu a Schubert como o mais poeta dos músicos de sempre. Apesar de não ter feito fama como sinfonista, ficou conhecido mundialmente por sua famosa e misteriosa Sinfonia número 8, Inacabada. Composta em 1822, esta sinfonia ficou conhecida assim por ter apenas dois movimentos, quando o usual é que haja mais. Não se sabe ao certo o que o levou a abandonar o processo de criação da Inacabada. Com certeza, não foi sua morte prematura aos 31 anos. São dois movimentos completos até o último pormenor, e ele ainda deixou parte de um terceiro em esboço. As limitações ao artista no século XIX eram muitas. Para a composição de música, havia uma série de regras a serem respeitadas. Beethoven ignorou essas regras. Schubert as aceitou. A genialidade é comum a ambos. Se Schubert não quis deliberadamente quebrar as regras vigentes, pode-se apenas presumir que ele simplesmente abandonou a obra em favor de outra, como fez frequentemente. O manuscrito da Sinfonia número 8 ficou cerca de 40 anos jogado numa gaveta cheia de papéis, e esses dois movimentos se tornaram dois dos mais amados no repertório orquestral moderno. Ali, Schubert não só atingiu o domínio da escrita sinfônica, como marcou a obra com voz própria. Ao mesmo tempo, lamentosa, patética, nobre, terna e pacífica. Emoções expressas dentro da estrutura formal e com meios técnicos tão perfeitos quanto os de outros grandes sinfonistas. O primeiro movimento dessa sinfonia foi introduzido na trilha sonora do filme Minority Report, estrelado por Tom Cruise. Uma misteriosa melodia sussurrada pelos trombones que culminam em momentos de explosão, de dramaticidade absoluta. Essa oscilação sonora denota a profunda melancolia do compositor, que só precisou criar dois movimentos para exercer influências sem barreiras no tempo. Notadamente sobre Mahler, também austríaco e principal ponte de transição entre o romantismo e o modernismo. Ainda antes de atingir a maturidade musical, Schubert teria questionado o que poderia ele fazer depois do que fez Beethoven. Ao som dessa sinfonia, nada mais precisa ser dito. Sua vida sempre foi muito difícil. Com a morte da mãe, formou-se no magistério por insistência do pai. cada vez que tinha que devolver o caderno de um aluno, tinha escrito mais uma melodia. Seu destino era esse, a música. Nos primeiros anos de composição, já havia escrito a segunda e a terceira sinfonias, alternando ao longo da vida o interesse pelo gênero. A quarta sinfonia, a trágica, com um clima denso e dramático, é a primeira a ser considerada de significativo porte. A quinta é bastante distinta da quarta, muito mais leve e mostra uma grande influência de Mozart. A sexta é ainda mais extrovertida e alegre, com uma forte influência de Rossini e que fez muito sucesso em Viena. Houve uma certa confusão relativa à numeração das sinfonias de Schubert depois da sexta. Sua experiência amorosa não foi das melhores e as condições físicas deterioradas o levaram a uma vida solitária. Quando dava aulas às filhas do conde Esterházy, apaixonou-se por Caroline, de 17 anos, mas não teve como declarar o seu amor. Tinha a saúde quase sempre debilitada e entrava em depressão. Não fosse o suporte constante dos amigos que apoiavam e reconheciam seu talento, teria talvez enfrentado situações bem piores. Não houve grande reconhecimento público de sua obra durante sua curta vida. Morreu sem quaisquer recursos financeiros. Foi mais um talentoso artista incompreendido por seus contemporâneos. A Sinfonia número 9, a grande em Dó maior, com movimento e potência junto a Júpiter de Mozart e a nona de Beethoven, abre caminhos para as sinfonias de Bruckner e Mahler. A grande bem define a genialidade de Schubert, sua grandiosa e interminável fonte de inspiração. Um compositor que esboçava partituras nos cardápios e esquecia manuscritos em tavernas e bancos de jardim. Escrevia como que em transe, em qualquer lugar, a qualquer hora, e chegava a dormir de óculos para anotar mais rápido as ideias que surgiam. Até a próxima edição, em mais um passeio pela magia da música erudita. Uma produção da Musicabile em parceria com a Rádio Câmara, Brasília, Governo Federal. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF, transmitido pela Rede Legislativa e rádios parceiras em todo o Brasil. Direção e apresentação, Ana Lúcia Andrade. Trabalhos técnicos, Vidigal Barbosa. Acompanhe, curta e compartilhe. Envie comentários e sugestões pela página oficial da rádio e página oficial do programa no Facebook. Para ouvir novamente ou ao vivo pela internet, acesse radio.câmara.leg.br.
Acabamos de apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita.